Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Terapia de Casal, este que é o 222. 222, o episódio comigo, Guilherme Fonseca, humorista e guionista, e a minha querida esposa Rita da Nova. Pessoa que me mandou esta semana o áudio que mais me fez rir esta semana. E atenção que eu gravei o meu solo esta semana.
Ok.
E tu mandaste-me este áudio que me fez genuinamente rir.
Nem sei, não sei de tudo o que estás a falar.
Não fazes ideia. Tu estás com um ar preocupado, estás um ar assustado, não sabes o que é que vai sair daqui, mas eu vou pôr este áudio porque eu acho que é a coisa mais engraçada que tu disseste esta semana.
Okay.
Com licença.
Tens noção que, cheguei agora aqui a Gulbenkian só, tens noção que com a quantidade de conteúdos que tu mandas de tipo casa, não sei o que, boa em Nova Iorque, que o teu algoritmo acha que tu és um milionário e querer investir ou não?
Não se percebeu nada, vais ter de pôr em menos de 1.5.
Tens noção que cheguei agora aqui a Gulbenkian só, tens noção que com a quantidade de conteúdos...
Boa, Guilherme! Bravo!
Vá, deixa-me...
Bravo!
Não sei o que, boa em Nova Iorque, com a quantidade de... conteúdos que tu me mandas de tipo casa, não sei o que, bué da boa em Nova Iorque, que o teu algoritmo acha que tu és um milionário e querer investir ou não?
É verdade.
Pá, o que é que se passa? Eu e a Rita temos um passatempo, porque não?
Não é?
Porque não? Um passatempo.
Eu e a Rita, muito ponto e vírgula nesse e a Rita. És mais tu.
Sou mais eu. Mas o que é que se passa? O meu algoritmo de Instagram neste momento são mansões em Nova York. Pá, porque eu e a Rita temos o sonho longínquo e, vou dizer, a
quase
roçar
impossível.
O impossível de comprarmos uma casa em Nova York, e então às vezes aparecem-me casas de Nova York. E eu mando sempre esses TikToks. E eu vejo esses TikToks até ao fim. Esta mansão com esta vista.
Sim.
Esta mansão com esta janela grande para o
Central Park. Sim.
Esta mansão. Ah, vê esta mansão de 8 milhões. Ou vê esta mansão de 24 milhões. Pá, e eu mando estes TikToks todos. E então, eu agora. O meu TikTok é 80% real estate de Nova Iorque.
Mas é real estate tipo high-end. É do género. Tu tens. Tu és um bilionário. E podes aqui vir investir...
Mas também já me apareceu o humor do real estate de Nova Iorque, que é, apareceu-me, você não vai acreditar este quarto que você pode alugar por 2000 e tal. E é, esta casa, e é uma divisão, sem casa de banho, okay. Sem armários, sem portas, é uma
Sim.
É tipo, imagina...
É gozo.
Não é bem, deve ser um storage room qualquer num prédio, que eles limparam, que tem uma janela e disseram, pronto, isto agora aluga-se,
isto agora aluga-se
por 2000,
yeah.
E alguém mora aqui. Que não tem nada.
Sim.
São quatro, são três paredes, uma porta de casa e uma janela.
Sim.
Pronto, também já me aparece esse humor. Esse não te mandei.
Sim, mas eu acho que agora o teu algoritmo acha mesmo que tu queres investir num apartamento em Nova Iorque. Mas bom.
Eu vou-te ser honesto. Eu querer investir num apartamento em Nova Iorque. Eu quero.
Exato.
Agora, falta.
Tens os meios
é
para.
É um pequenino pormenor que são. Faltam-me os 28 milhões que eu queria para comprar aquelas casas espetaculares.
Exato.
De dois andares em que estás a cagar com vista.
Para o Central Park.
Para o Central Park. Tipo,
sim.
Em que as paredes da casa passam lindas porque as paredes são sempre todas em vidro. E dá para
não
ver...
Não são paredes, são janelas.
A parede é uma janela.
Exato. Quando a parede é uma janela, sabes que estás bem,
não é? Pá, yeah. Imagina, estás na tua sala a ver uma série...
Eu imagino, mas eu...
Pomba aí contra as janelas.
Não, e o pôr do sol? Pá, deve ser incrível.
E quando está mau tempo?
Yeah, deve ser o F-Stip tipo lá em cima.
Deve ser espetacular.
Pronto, é assim.
Pronto, mas,
é assim que nós vivemos, é o... E se tivesse, e se?
É assim, nós passamos... horas e horas e horas. Eu passo a
exato,
ver, mando
tu.
Para ti... E tu mandaste-me este áudio. E o algoritmo, de facto, pensa que eu sou um milionário.
Sim.
Um shake do petróleo.
A querer investir.
Do
sim,
Dubai,
sim, sim.
Que quer comprar mais um apartamento em Nova Iorque.
Mais um.
Vamos procurar mais um.
Para investimento.
Outro. Este para os meus gatos.
Sim.
Olha, queria falar da nossa descida da avenida.
No 25 de Abril.
Que também querias falar, estou a sentir.
Sim.
Fomos descer à avenida no 25 de Abril. E foi muito giro. Eu acho que já há alguns anos que eu não ia descer à avenida. Eu acho que desde a pandemia houve um ano em que com a pandemia não se desceu à avenida. Eu de antes até tinha mais ou menos o hábito, depois com a pandemia caguei, e este ano com os 50 anos do 25 de Abril eu resolvi descer à avenida. Pá, e foi um dia espetacular, eu gostei muito,
foi muito giro, eu também gostei muito, apesar de todo o pólen que estava no ar que me fez espirrar e estar com os olhos em lágrimas. Se calhar sou alérgica a qualquer coisa, porque
és alérgica à democracia. Eu já tinha visto, pela maneira
não,
como
não
tu
sou,
falas
não
de
sou.
Imigrantes.
Exato, sim, sim, sim. Não sou alérgica à democracia, porém, sou alérgica àquelas pelos vistos, aqueles pozinhos que andaram no ar na Avenida da Liberdade que me lixaram completamente. Tirando isso, foi muito giro.
Foi espetacular. Duas dicas.
Sim, duas dicas, como se isso fosse um festival de verão.
Exatamente. Amigas, brilhantes debaixo do olho, crop tops da Oixo e sapatinhos. Não sei, não tenho nada para dizer. Não tenho.
Tu, sim.
Disse só palavras.
As suas referências, gostei.
Disse só palavras. Arranjem uma amiga com o cabelo roxo.
É verdade.
É a melhor maneira de vocês, no meio de. Queres arriscar um número de quantas pessoas lá estavam? É que nenhuma televisão quer arriscar um número. Ninguém disse o número de pessoas que lá estavam.
Eu sou muito má. Como vimos há bocado, antes de começar este episódio, vou-vos só contar esta história. Antes de começarmos este episódio, eu pus o meu cobo por baixo do microfone.
E está neste momento?
Está neste momento. Para fazer alguma altura para o microfone. Ai, para o microfone.
Para o microfone?
Para o microfone.
Para o microfone.
O Guilherme diz-me assim: sim, porque é esse centímetro que vai fazer a diferença.
Sim, porque é um centímetro que vai fazer a diferença.
Eu disse: pá, isto não é um centímetro, é mais. E o Guilherme: opá, Rita, isso é um centímetro, estás a gozar, isto não é. Tu sabes os centímetros, isto não é um centímetro. Fui buscar a fita métrica e é um centímetro.
É exatamente um centímetro.
Portanto, calha que eu não vou arriscar um número porque eu não sou boa com quantidades.
Eu vou dizer meio milhão de pessoas.
Meio milhão é muito.
Meio milhão.
Olha,
é...
eu. Eu não vou arriscar. Eu não vou dizer números. Acho.
Mas
que
é que eu não sei
é
mesmo.
Muito.
Tipo, eu não consigo olhar para aquilo e dizer: olha, estão aqui 374.988 pessoas.
Eu também não, mas segundo, segundo diziam, foi a maior afluência de pessoas desde o 1 de maio de 74. Portanto.
Mas mesmo isso é um, suponhamos, de um senhor ou de uma senhora que estava na rua. Ou seja, não há números oficiais.
Mas estava, mas calhar essa pessoa que estava na rua. Estava viva nessa altura, tu estavas viva nessa altura?
Não, não estava. Ah. Em 74 não estava. Andava de um para o outro, do meu paizinho. Mas é que há pessoas que são profissionais de contar multidões. Há pessoas que conseguem.
Mas estás a falar mesmo de profissão ou de.
Há pessoas que fazem isso.
Sim,
há pessoas que olham para grandes aglomerados e dizem: olha, isto aqui. Eu faço-lhe isto a 400 mil pessoas. Há pessoas que são profissionais.
Sim.
Disso.
Devia,
mas não há um.
Devia ter estado aquele senhor com o tic-tic-tic-tic-tic-tic a contar pessoas.
Impossível, não dava.
Não, tinhas que passar ali por um. Tipo no Fringe, quando passas assim por baixo daquela coisinha. Que eles lá um senhor a.
Achas que a descida da avenida devia ter uma portinhola que era obrigatório passar?
Sim.
Para as pessoas fazerem
tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic.
Eu fico só triste de não terem arriscado o número, mas ajuda muito no meio de. Vamos assumir que foi meio milhão de pessoas,
não
é
foi,
um número do Terapia de Casal. 400 mil? Ficas confortável?
350 mil.
400 mil.
350 mil.
400 mil.
Achaste aquilo? Eu achei aquilo muito semelhante a. Imagina, entrada no Alive.
Eia, pá, não tem nada
eu
a ver.
Eu sei, tu. Estou a tentar fazer uma comparação.
Okay.
Quantas pessoas entram, cabem no Alive?
Quantas pessoas cabem no Alive?
Tipo 70 mil?
Não faço qualquer espécie de ideia.
Vou dizer 65 a 70
mas
mil.
Mas é que este espaço é muito maior.
Eu sei, mas deixa-me... Já acabei o meu raciocínio.
Não, não, não acabaste. De facto, não tinhas acabado.
Pronto. Aquilo era tipo quê? 3, 4 lives ali.
Primeira conta de quantas pessoas vão para o live, eu não concordo. Segunda
pá,
quantidade.
Oh, Guilherme,
de pessoas...
deve estar a gozar comigo. Vou já ver a capacidade de nós a live
por dia.
Tá bem?
Por recinto, claro. Vá, por recinto. Porque senão eles vão te dizer quantas pessoas é que vão nos 3 dias. Que este Covões é muito esperto aí a dizer números.
165 mil pessoas.
Pois,
ao longo de 3 dias, espera.
Pronto.
Capacidade do nós a live.
Recinto.
Uma média de 52.500 por dia.
Ok.
Portanto, vamos assumir que são 60 mil.
Vamos assumir, vamos arredondar para 60 mil.
Quantos lives estavam ali?
Epá, eu acho que estavam vários.
Tá
estavam
bem, mas
7 lives.
Não estavam 7 lives.
Estavam 7 lives.
Não, tava, eu acho que estavam tipo 4 lives.
Sabes onde é que foi fácil de contar?
São 240 mil pessoas.
Em Faro, que só foram 4 pessoas ou
pá.
5.
Tu andas a bater muito em Faro.
Olha, mas gostei muito de lá ir. Mas eu já lá vou, que eu quero
qualquer
agradecer
dia
as pessoas
vais
que foram
ser...
ver.
Bom, mas vamos parar aqui com as contas de Terapia de Casal, que já sabemos que são sempre...
Sim.
Com
erradas.
Métodos...
Erradas,
exato,
é o
errado, exato.
O que é que interessa? Interessa dizer que é muito giro fechar a avenida. Foi uma experiência espetacular. Deixamos com crianças, com cães, com chaimites.
Chaimites?
Com chaimites. Foi uma experiência espetacular. Encontrou-se gente. Estava um ambiente espetacular na rua. Só, acho que só a Joana Amaral Dias é que teve ali problemas que lhe gritaram. De resto, foi uma descida muito tranquila. Depois fomos ao Martim Moniz, ao Kebab, comer. Foi um grande dia e o meu conselho é às pessoas é levem uma amiga com cabelo roxo porque é excelente para ver pessoas ao longe.
É para encontrar, sim.
O meu segundo conselho foi uma coisa que tu disseste e tiveste muita graça e que eu gostava de trazer para aqui, que é...
Bem, eu este episódio é... Rita disse coisas com muita graça.
Epá, o que é que queres que eu te diga?
Está bem.
Coisas com graça também. Que é, tu disseste, as pessoas têm que se preparar melhor para fazer os cartazes. Porque não
pois
há
é.
Planeamento.
Não há planeamento de cartazes.
Começam a escrever, já a pintar, não escrevem antes a lápis para saber se cabe ou não no cartaz. E então, havia muitos cartazes, eu até apontei dois que eu vi para dar como exemplos. Houve um que diz assim, ninguém, e depois percebeu que no E já não tinha espaço para o M, então fica ninguém, e com o M assim abaixo. Havia outro que era, abaixo o fascis, e depois um estava assim posto,
já estava abaixo,
já estava assim abaixo, já estava a ir abaixo o do fascismo. As pessoas têm que planear, malta, pegar no cartaz a lápis, vocês vão
exatamente
escrever a mensagem que querem escrever e dividem pelo espaço e depois
passam uma posca em cima.
É pin, que é uma posca,
são aquelas canetas tipo marcador.
Ah, ok.
Sabes?
Tu é que és uma ganda posca. Oh. E pronto. E é só o meu...
Aprendam com a nossa amiga Inês Afonso, que tinha um cartaz muito direitinho.
Pois estava muito bem feitinho.
Muito bem feitinho.
Foi planeado antes. Não custa nada. Parece aquele texto do John Mulaney. O John Mulaney, o humorista, tem um texto muito engraçado. Em que ele diz que a falta de planeamento nos cartazes a dizer parabéns.
Nos cartões.
Nos cartões ou nos cartazes, não interessa. Ou vai, imagina, vais buscar alguém ao aeroporto e diz assim, bem-vindo de volta e bem-vindo de volta. Não custa nada, planeia antes.
Exato, sim. Olha, estamos a lembrar dos pólenes da Avenida da Liberdade.
Exatamente. Tiveste muita graça.
É então, sim, é uma constante da minha vida.
Tens graça. Depois também choraste com a Celeste, queres falar da
Celeste? Opa, eu choro todos os anos com a Celeste. Não é também choraste, é todos os anos eu choro com a Celeste Queiro quando ela conta a história... De como se tornou ela própria também através dos cravos o símbolo da revolução. E eu acho isso lindíssimo.
Pois é verdade.
Eu acho isso lindíssimo. Todos os anos choro. Portanto, não posso ver vídeos da Celeste Queiroz a existir.
E é assim, a senhora já tem 90 anos, já deixou numa cadeirinha de rodas, já não está muito bem das pernas, né? Pronto. Também é da idade da senhora, a certa altura, é como os cravos.
Não, um dia destes vamos ficar sem Celeste Queiro. Eu não sei se estou pronta para esse dia.
Pois é isso, é para o ano, eu quero ver a não, filha e a neta com as florzinhas. Porque não está lá a Celeste e eu quero te ver.
Não, para o ano está lá a Celeste ainda.
Para o ano ainda está?
Para o ano ainda está.
Ok.
Eu acho que para o ano
então,
ainda
mas
está.
Então, mas no a seguir já não há 25 de Abril porque entretanto acabou.
Pá, Guilherme, para com isso, estava sempre a gozar com isso.
A democracia
não. Eu estava a
descer a Avenida da Liberdade e a dizer às pessoas, aproveitem, malta.
É o último ano.
Este é o último 25 de Abril que se vai celebrar.
Sério, juro-te. Eu não consigo compreender como é que... enfim, isto daria toda uma conversa sobre como é que
isto é outro podcast.
Quando
for os outros polariza ou...
Sim.
Impertinente.
Vou essas coisas todas falar.
Vais. Parece que estou só a dizer palavras, mas sou mesmo podcast.
Sim.
Mais temas que tu tenhas, vai.
Tenho o tema do teu stand-up.
Que
acho que é
dizer?
Muito importante falarmos do teu stand-up.
E acho que é importante também seres tu a puxar para não. Eu também puxei o lançamento do teu livro a semana passada.
Exato. Que é, então, quarta-feira da semana passada,
24 de abril,
estivemos no Vilaré para as duas últimas datas. Do stand-up, do solo de stand-up do meu marido, não faz sentido. E eu vi as duas sessões. Eu vi a das 7 e depois vi a das 9.
E o que é que sentiste?
E senti uma evolução muito grande das 7 para a das 9.
Por isso é que eu marquei duas. Foi um grande risco marcar a das 7, porque eu tinha a das 9 esgotadinha, não tinha nada que ir abrir uma das 7. Sendo que eu já tinha feito 3 time-outs em Lisboa, ou seja, a
sim,
certa altura também estou a secar o meu público em Lisboa e puxei ali um bocadinho a corda, de facto, abusei. Mas era para quê? Era exatamente para ter dois takes do espetáculo,
uhum,
como fiz com o Pessoa, por exemplo, o ano passado, quando gravei, para ter dois takes, Pessoa esse que as pessoas podem ver no YouTube e que eu gostava muito que fossem ver.
Podem ver ainda, sim.
Guilherme Fonseca Pessoa, está no YouTube.
Não, Guilherme Fonseca Animal.
Por acaso podia fazer tipo o Ricky Gervais e dar assim nomes aos espetáculos, mas não. E foi para ter dois takes e foi para, fazendo a sessão da 7 e errando aqui e ali, porque esqueci-me de uma coisa aqui, esqueci-me ali.
Conseguires aprender para...
Na das 9, é tipo 40 minutos depois. Eu subo ao palco outra vez. Então, duas sessões de seguida, faço ali quase 3 horas de stand-up de seguida. Estou tá. sharp, estou cansado, mas estou fixe, estou focado. A segunda sessão foi o que tu viste. Que foi...
Não, o público das 9 foi incrível.
Eu não sei se não foi das melhores sessões da tour toda. Eu fiz 18 datas na tour, 17 se eu não estou em erro. Epá, e correu muito bem, está gravada também. Em princípio eu vou usar a maior parte da segunda sessão, mas há coisas da primeira que foram muito engraçadas.
Sim.
Portanto, vai ser... em breve vou lançar.
Agora, eu não esperava chegar ao final da tua... da segunda hora, não é? Da sessão das 7, das 9.
Uhum.
Ir aos bastidores.
Meu Deus, o que é que se vai dizer aqui? É drogas, é mulheres nuas. A Rita apanhou-me no camarim...
E apanhar o Guilherme a brindar à amizade.
É uma piada de Roda Bota Fora. Nós em Roda Bota Fora brindávamos sempre à amizade.
Pá, mas é que já estavas a brindar à amizade num estado de...
Já.
Vou aqui brindar à amizade e quem sabe não vou cair um bocadinho para o lado daqui um bocadinho.
Dá amizade. Não, eu já estava no final, mesmo no final, eu do género, já está feito, agora é para curtir. Porque... era aquilo que nós estávamos a falar a semana passada. Eu cheguei ao fim da tour.
Uhum.
Eu com a setlist na pessoa de VAT, de Nuno Pires, etc, etc.
Só falta mais um litro ali e não disseste.
Não, falta o Mário, que me conduziu de várias cidades, o ganda Mário, falta o Henrique Mota Lourenço. Andrade, tu estás-te a rir porque achas que eu não sei o apelido, não é?
O quê?
Estavas-te a rir porque achavas que eu não sabia o apelido, por isso é que eu disse o ganda Mário.
Não. Estava-me a rir porque tivemos aqui não sei quanto tempo em que tu basicamente disseste a setlist na pessoa de... E disseste duas pessoas. Literalmente eram quatro.
Faltavam mais dois.
E depois eu acho que tu não ias dizer Henrique Mota Lourenço. Mas depois disseste.
Porque eu estava a dizer os dois estavam lá. Estava a falar das pessoas que estavam no Vileira na altura.
Mas, ou seja, parece que estás com bife com o Henrique Mota Lourenço.
Não, e estou um bocado, mas também não quero falar aqui. Mas o que é que se passa? Foi o fim de uma... De novembro a abril estive a fazer a tour.
Opa.
Estive a fazer os espetáculos.
Coitadinho.
Foi giro. Montei este espetáculo durante um ano e meio e ele chegou ali ao fim. Aquele texto todo que eu fiz ali, que é uma hora e um quarto. Aquela hora e um quarto. Lixo com ela. Eu não vou repetir nenhuma daquelas piadas. Acabou e agora é construir outra vez tudo como o Sísifo voltar a empurrar a pedra até lá acima outra vez e voltar a fazer um espetáculo. Se tudo correr bem, daqui a um ano e meio ter uma hora e um quarto nova. E portanto, há ali um lado de celebração, acho eu.
Claro, claro,
gostei
claro.
Muito da tour que fiz, fiquei muito contente com a quantidade de gente que comprou o bilhete e que me foi ver. Fiquei mesmo muito contente e queria agradecer às pessoas que ouvem Terapia de Casal e que me foram ver. Fiquei satisfeito com a tour, estou muito contente com o produto final, com o espetáculo. Acho que quando estiver editado vai estar muito bom e eu queria lançar ainda este ano, mais para o final do ano. E pronto, e olha, um brinde à amizade,
já brindou-se à amizade com um rum terrível.
Pá, péssimo.
Terrível.
Péssimo.
Fui obrigada a beber um shot entre sessões.
Eu vou-te dizer uma coisa, eu tenho a certeza absoluta que a setlist, quando faço espetáculos do Guilherme Duarte, que eles também fazem, o Gandinho, o stand-up do Guilherme Duarte e não sei o quê,
sim, não é aquele rum
como deve ser.
Sim.
Também há essa.
Eu bebi aquilo e queimou-me, desde a boca até à bexiga quase.
Sabes como é que tu percebes imediatamente que é um rum mau? A garrafa tinha piratas.
Pois,
e
não,
é do
já
género.
Não é. Sim.
Ah, rum é piratas, vamos pôr aqui uma merda de um desenho nos piratas.
Sim.
Pá, eu percebi logo que o rum era mau.
Muito mau,
percebi logo. Mas eu adoro o Vilaré, gosto muito do Vilaré e acho que...
Boa.
Ficou um bom espetáculo.
Tens mais...
Hã?
Diz.
Se tu tinhas mais temas.
Não, eu ia perguntar se tu tinhas mais temas.
Não, eu ia perguntar se tu tinhas mais temas.
Não, se tu tinhas mais
temas. Eu queria agradecer às pessoas que pagaram o bilhete para me ver. E tu?
Pronto, as pessoas não pagaram o bilhete para me ver.
Pronto, então... E agora?
E agora? Tens mais temas?
Eu
tens alguma coisa para dizer? Não, tu ia apontar-te uma coisa qualquer. Dizeste, vou apontar isto. Não sei.
Mas já disse tudo que tinha apontado.
Foi de eu chorar com a Celeste, foi isso?
Foi.
Ok. Então vamos aos e-mails. Vá.
Vamos embora aos e-mails. Então o primeiro é o da Beyoncé?
O primeiro é o da Beyoncé.
Puseste um coisinho, não puseste?
Puxa, sim, senhor.
Aqui está. Então vais ler tu, que a tua voz é mais melodiosa que a minha.
Não, não é. O meu namorado tem conversas inapropriadas com outras raparigas.
Daí Beyoncé, por causa do Jay-Z, não é?
Exatamente.
Que traiu e depois a Solange deu-lhe um murro no elevador. É isto, não é?
Sim.
Estou por dentro. Sim. É que no outro dia houve um bife qualquer do Drake com
boa gente.
Com imensa gente, com os Avengers da música e, como disse aquele menino lá do TikTok que nós vimos, pá, eu não estou por dentro disso.
Okay.
Eu não estou por dentro do que é que se passa.
Olá, queridos Rita e Guilherme. Já ouço o vosso podcast há cerca de 4 anos, praticamente desde o início. Li todos os vossos livros e fui aos vossos espetáculos ao vivo. Pelo que escusado será dizer, gosto bastante de vos ouvir e já vos considero uma companhia assídua todas as semanas. No entanto, nunca tinha sentido necessidade de vos escrever até hoje. Vou tentar ser breve a explicar a situação que me leva a escrever-vos. Eu e o meu namorado estamos juntos há cerca de 3 anos e meio. É mais de 4 e meio, não é? Apesar das nossas... Ela não disse, disse eu. Apesar das nossas pequenas divergências comuns, temos uma relação que considero muito feliz. Como tal, foi um choque para mim quando uma rapariga que não conheço me abordou no Instagram para me alertar que o meu namorado lhe costuma ligar e mandar mensagens a ela e a várias outras raparigas a atirar-se a elas e com conversas bastante inapropriadas. Segundo esta rapariga, as conversas são recorrentes e não pararam apesar das raparigas abordadas não mostrarem interesse, o que as deixou desconfortáveis, justificando ainda que só me contactou porque gostaria que tivessem feito o mesmo por ela e não queria que eu andasse a ser enganada. Honestamente, não revejo o meu namorado nestas atitudes e teria tido muita dificuldade em acreditar se não tivesse recebido inúmeros prints que comprovaram algumas dessas conversas. Decidi que o certo a fazer seria confrontar o meu namorado com a situação para que tivesse a oportunidade de explicar o seu lado da história. Pediu-me desculpas e disse que estava muito feliz na nossa relação e que eram apenas brincadeiras inofensivas. Ah pá, para o caralho, desculpa.
Eu ia dizer, já desculpa. Se nota na Rita.
Desculpa.
Já se nota no tom de voz da Rita, mas tu deixaste mesmo tudo cá para fora. Vamos
pelo
embora.
Que não voltaria a ter conversas dessas novamente, mas sem dar. Isto devia-se ter chamado. Devíamos ter-lhe chamado Bernardina. Fora as conversas.
Ah, como é que não nos lembramos da Bernardina?
Já não é Beyoncé, é Bernardina. Desculpa.
Ia pá, que falha.
Fica, Bernardina.
Tivemos muito mal. Repete o e-mail, vamos gravar outra vez.
Não.
Rita,
fica,
vamos ao primeiro e-mail da Bernardina.
Pronto. Pelo que não voltaria a ter conversas dessas novamente, mas sem dar nenhum motivo para as ter tido em primeiro lugar. Será que estou a exagerar?
Ah, mas há um motivo para as ter tido em primeiro lugar.
Chama-se desaneira.
Desaneira!
Será que estou a exagerar por ter ficado tão magoada ao descobrir que o meu namorado fala com várias raparigas que eu nem sabia que existiam, com insinuações sexuais e dizendo que gostaria de estar com elas se fosse solteiro?
Não.
Red flag,
não,
parece.
Não, repete essa frase, faz favor.
Não, sabes o que é que parece? Parece a comitiva do PCP no 25 de Abril. Red flag.
Fizeste essa piada no outro dia do Avante, imensa gente no Spotify, porque agora vou ao Spotify ver os comentários. Gostei imenso do Tanta Bandeira Vermelha, parece um comício do Avante.
Não.
Parece que estamos no Avante. Podes só repetir essa frase
será
outra vez?
Será que estou a exagerar?
Não. Podes continuar.
Por ter ficado tão magoada.
Não.
Ao descobrir que o meu namorado.
Não.
Fala com várias raparigas.
Não.
Que eu nem sabia que existiam.
Não.
Com insinuações sexuais.
Não.
E dizendo que gostaria de estar com elas.
Não.
Se fosse solteiro.
Não.
Não sei se perceberam, mas é. Não.
Acho que foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nãos. É 8 nãos. É a resposta a essa sequência de perguntas.
Tanto quanto sei, não houve nenhuma traição física. Não sei se porque as raparigas não aceitaram os avanços dele ou se porque eram mesmo só conversas inofensivas.
Oh filha.
Mas de muito mau gosto.
Eu vou
na
ser
minha
condescendente e paternalista, mas eu sinto que tu precisas de um ombro amigo agora. Essas são as raparigas que não quiseram e que te foram dizer e mostrar os prints. Tu não fazes ideia das raparigas que quiseram porque essas não te vão avisar. Essas estão-se a divertir com o teu namorado.
A verdade é que confiava a 100% nele e toda esta situação me deixou muito desiludida sem saber o que pensar. O que acham sobre isto? E se eu desconsiderar o assunto e mais tarde descobrir que ele continua a fazer o mesmo? Gostaria de manter o anonimato, pelo que aguardo que me atribuam um dos vossos nomes sempre originais. Espero ter sido minimamente claro e desde já agradeço o vosso tempo. Um beijinho para vocês e para os vossos patutos. Não, foste demasiado clara.
Foste claríssima.
Foste clara.
E o nosso conselho, até podemos dizer ao mesmo tempo. Bora dizer, vou contar até três e nós damos o nosso conselho ao mesmo tempo.
Um, dois, três. Acaba
larga
com
gajo.
Ele.
Yeah. É impossível, é indiscutível, não há absolutamente
não, é assim,
ninguém no mundo que vá ouvir
clara.
O teu e-mail.
Exato.
Beyoncé, larga
não,
o
Bernardina.
Jay-Z. Então.
Não, tem de ser Bernardina, mostra. Então, fora as conversas, hã?
Mostra a minha xaroca.
Eu grávida e ele em Lisboa, eu grávida de 5 meses e ele foi para Lisboa comer uma gaja.
Pá.
Não, repara. Ela foi muito clara na forma como expôs a sua questão e nós
também
somos...
o namorado
somos...
foi muito claro na forma como expôs.
E nós estamos a ser muito claros na forma como expomos o nosso conselho, que é acaba com isso.
Eu não estou a dizer que eventualmente no futuro, eventualmente é possível, há essa possibilidade, que esta pessoa cresça e perceba o
não,
disparate
não
que fez
não,
nesta
não
relação.
Não, não há.
Eu
desculpa
acho que há redenção, as pessoas podem crescer
desculpa
e perceber que erraram.
Desculpa.
Neste momento este gajo é um atrasado mental. É
não
um
digas isso.
Porcalhão. Porquê? Por ser atrasado
mental. Mental é uma...
É pá, é uma expressão, oh caralho! Este gajo é um gebo, é um bronco,
olha,
é um porco, é um troglodita.
É um porco.
Exatamente. E, por favor, afasta-te deste gajo, porque este gajo não é boa res. E o conselho oficial de terapia de casal...
Selo de...
Do 222, o 222, é... Acaba. Larga este bronco. Larga este homem, isto não é mínima... E só o facto de tu estás a duvidar...
Sim.
De teres-te sentido mal com isso, é pá, dá não. Vontade de dar um abraço.
Não, dá vontade de dar dois pares de saltos. Desculpa, eu acho a Bernardina, assim...
A Bernardina precisa de um par de estalos?
Comovo-me muito sempre que ouço a Bernardina, porque acho mesmo, tipo, é bem engraçado. Agora estou mesmo a falar do vídeo, que é bem engraçado a certa altura, mas depois fica bué comovente. Tipo, é muito triste aquilo.
Pois é.
Aquilo é muito deprimente. E é o que está a acontecer aqui. Que é, hahaha, que gira, nanã. Mas não. Tipo, esta gaja é a Bernardina. Como é que eu não me lembrei? Fogo, estou bem triste comigo mesma.
Vai, é assim, o teu departamento é estas referências. O meu departamento é, por exemplo, a referência do próximo e-mail.
Eu peço desculpa por ter chamado gaja. Eu não gosto de chamar gaja e saiu-me gaja. Eu peço desculpa por isso.
Eu não peço desculpa pelo atrasado mental, porque é uma expressão, eu percebo a conotação.
Não era gaja,
com as
esta rapariga. Eu nunca digo gaja, porque é que eu disse
mas
gaja.
Mas não estou a dizer quantas referências. Fico, se eu gosto dos podcasts ao mesmo tempo, sim. Continuamos a falar, continuamos a falar. Mesmo.
Desculpa, desculpa, Bernardina, não queria chamar-te gaja. Foi mesmo, saiu-me e não fico mal.
Bernardina, vai.
Acaba com ele!
Esse gajo não
é. Dump his ass.
Vai à tua vida porque ele está a ir à dele. É uma coisa.
Às dele.
Próximo e-mail.
Seguimos.
Da Cassandra.
Não percebi bem porque é que quiseste vir buscar esta referência da mitologia, mas por mim tudo bem.
Já vou. Eu tenho que ler. Ok. Então vá. Situationships. Insert da Rita a vomitar. Perfeito. Há muito tempo que não só ouviam um original, porque o nosso outro, a nossa música de saída, tem-te a fazer. Mas o original faz lá aí. Olá, Rita e Guilherme. Já vos sigo há anos e tenho este e-mail dos rascunhos há muito tempo. Já teve vários assuntos e conteúdos, mas hoje chegou o dia dele ser enviado. Nunca estive numa relação.
Ai, nem sabes a sorte que tens.
No entanto, saí agora de uma situationship.
Situationship.
Internacional ainda por cima, que durou 6 meses. Terminámos porque eu sentia que ele não se esforçava nem fazia questão de passar tempo comigo. Ele concordou e acabámos por ficar só amigos. Mas não se enganem, não se deixem enganar, tem sido uma merda. Ha, 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 ha. Obrigado, Taylor Swift e Sex and the City pelo apoio emocional. Depois pôs aquelas mãozinhas assim a agradecer à japonesa.
Uhul.
São aquelas duas mãos, a mostrar as duas palmas da mão assim. Não, isso é o Kanye West a fazer um triângulo. Afasta lá os indicadores e junta só os polegares. É esse emoji.
Mostra. Ah, eu vejo tipo, eu não vejo isso a agradecer, eu vejo isso tipo, uhul.
As duas mãozinhas assim para cima.
Yeah.
Mas eu acho que é agradecer isto ou não.
Eu vejo tipo vôlei.
É vôlei. Com isto, gostaria de ouvir a vossa opinião sobre situationships, porque sinto que é uma pandemia que está a nascer. São todas as pessoas emocionalmente indisponíveis? O não estou pronto para uma relação não será, na verdade, um não gosto assim tanto de ti para ter uma relação? É sequer possível ter uma situationship sem envolver sentimentos? Mal posso esperar para ouvir a vossa opinião. Um beijinho, nome dado por vocês, que neste caso é a Cassandra. Que era a pessoa que via o futuro, mas ninguém a ouvia. Porque eu concordo 100% com o que ela está a dizer. Eu acho...
Não era ninguém a ouvia. A Cassandra tinha o dom da profecia, dado pelo deus Apolo.
Uhum.
Mas como os deuses davam e tiravam ao mesmo tempo, ele deu-lhe o dom da profecia, mas disse, vais ter o dom da profecia.
Mas ninguém
mas
vai
quando,
acreditar.
Quando contares aquilo que vês para o futuro, ninguém vai acreditar em ti. Só para sermos corretos aqui.
Como eu sou um autêntico, e não sou eu que digo, é o Twitter, um autêntico deus grego, eu revejo-me nesta pessoa porque eu concordo a 100% com o que ela está a dizer. Eu acho que isto é o que antigamente se chamava amigos coloridos. São pessoas que querem...
Friends with benefits.
Friends with benefits. Já teve 500 mil nomes, agora chama-se situationship. Que é, eu não te quero oficializar, eu não quero estar numa relação contigo, eu quero me divertir.
Quero-te comer.
E depois há esta... Há esta conversa de não estou pronto para uma relação. O que tu queres é dar umas voltas. Digam-os, simplifiquem estas merdas e não arranjem termos novos. De antes era uma reunião, agora um meeting. Tipo, estamos a arranjar nomes novos para dizer merdas antigas. Tipo, isto é uma situation.
Calma, velho.
Não é velho.
Ai, estás bué velho.
Não é velho. Eu estou só a dizer que uma situation.
Tu também dizes bué e antes dizia-se baril. Não. Não é, 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 não é.
Tu não sabes ser velha.
Pois não.
A única coisa que eu quero dizer é...
Era fixe e barulho que eu queria dizer. Eu não estou bem hoje.
Pois não.
Estão-me a sair muitas palavras que eu não quero dizer.
Por exemplo?
Ai, agora ia dizer uma muito ordinária, não vou dizer.
Era a que eu queria ouvir. Só para limpar o sistema, sabes?
Bora.
Eu acho que isto, esta coisa do situationship é um termo novo para uma coisa muito antiga, que são pessoas que se querem comer e não querem estar numa relação. São amigos coloridos, são friends with benefits, é umas fudangas por fora, é uns pinanços. Epá, é o que vocês quiserem chamar esta merda, mas isto é mais do que normal. E não é uma situação nova, não é uma coisa nova.
Sim, desde, é, literalmente... desde há anos, que séculos talvez, que temos esta situação de pessoas que estão numa relação com muitas aspas, e que não estão prontas para estar... Ou seja, que estão nisto porque
estão
não estão
envolvidas,
prontas
mas
para
não
estar
numa relação. Exato. É exatamente sim, isso, quando ela pergunta assim... O não estou pronto para uma relação não será, na verdade, o não gosto assim tanto de ti para ter uma relação? Sim.
Sim.
É um patamar entre esta pessoa é-me totalmente indiferente e... Eu quero,
até tenho atração por esta pessoa.
Eu quero namorar com esta pessoa. Há pelo meio um patamar...
Vários.
Há vários, mas há um espaço em que as pessoas se envolvem umas com as outras, têm atração física, querem-se comer, mas não querem estar numa
até
relação.
Até curtem passar tempo juntas, até se divertem.
É uma curte, é um amigo colorido.
É uma curte, vô!
É, há 57 mil maneiras de chamar a isto. Uma situationship é só, estamos numa situação. É isso que quer dizer
aqui.
Em português. Estamos aqui, estamos numa situação. Olha, queres ser uma situação comigo?
Numa situ-relação. Situação.
Isso é situationship traduzido,
sim,
não é?
Sim, uma situação.
Agora, última pergunta dela, que é sequer possível ter uma situationship sem envolver sentimentos? Quando começas a envolver sentimentos e a gostar verdadeiramente da pessoa, começas a querer estar numa coisa mais
pois.
Séria. Queres exclusividade, queres passar mais tempo, queres fazer outros planos que não seja só jantar
e mamar da boca.
Comer e depois comerem-se. Queres começar a fazer outras coisas e queres estar numa relação com esta pessoa. Isto, tipo, podem inventar
sim.
os nomes que quiserem, isto é sempre a mesma coisa. Ela tem toda a razão no seu irmão.
Pronto. E é isto.
É.
Agora, esta pessoa, claramente, tipo, ele não queria estar com ela. Portanto, da mesma forma que ela queria estar
não,
com
ela. Não, ele queria só estar enrolado como estavam. Pronto, ok.
E ela começou a desenvolver sentimentos.
E
acabaram.
E ele foi à vida dele.
Pronto.
Foram honestos, falaram, gostou-lhe, a ele se calhar também ao menos, e pronto, e seguem a vida dele.
Siga a marinha.
Ao menos, ele não estava a tentar comer outras gajas, com fotos e
é
conversas.
É verdade. Olha, olha, falaste, agora falou.
Nas costas dela, e depois ela a sentir, sim. Será que sou eu que estou a ser injusta, só porque ele teve umas conversas?
Certo.
Pá, não pá. Há gente aí que precisa de um par de estalos.
Há mesmo. Nós devíamos, sabes, há aquela coisa dos abraços grátis na rua.
Yeah.
Nós devíamos dar pares de estalos grátis.
Concordo.
Se quiserem que eu vos dê um par de estalos.
É um serviço que a Rita vai prestar a partir de agora, que é...
Grátis mesmo.
Tu vais ter agora as tuas datas da apresentação do livro, não é?
Sim. Fiquem atentos ao Instagram, porque eu vou
eventualmente
divulgar
vais divulgar. O que é que eu sugiro? As pessoas levam os teus livros para assinar.
E eu dou com o livro na tromba.
E... ao mesmo tempo levam também uma amiga que precisa de um par de estalos.
Olha.
E na fila dizem logo, olha, está aqui o meu livro para assinar, quando acabares de assinar está aqui a Telma e eu gostava que tu desse um par de estalos à Telma porque ela precisa de acordar para a vida dela. E tu, com a mão esquerda assinas o livro.
Ah, com a mão esquerda assino o livro?
E com a direita dás
não,
um estalo.
Não, deve ser ao contrário porque eu escrevo com a direita.
E consegues dar um estalo com a esquerda?
Não, consigo, queres ver?
Daí. Não, tô, não quero.
Não, anda cá.
Não, tu
vai
vendo.
Lá. Hã?
Eu não tenho vontade de bater, não vou mentir que não.
Mas consigo ou não?
Terapia.
Se eu puxar atrás.
Não malças a
se
mão.
Se eu puxar atrás. Pacã!
Terapia de casal podcast@gmail.com. Vou repetir: terapia de casal podcast, tudo escrito, tudo seguido, tudo em minúsculas. Terapia de casal podcast@gmail.com é onde vocês podem enviar as vossas perguntas, como fez a Beyoncé/Bernardina. E a Cassandra, nós voltaremos para a semana. Muito obrigado por nos ouvirem.
Obrigada por tudo.
Um grande
obrigada
beijinho.
Por serem quem são. Continuem.
E 25 de Abril sempre. Fascismo nunca mais.
Exatamente.
Visto que era, estava a descer.
Sim,
no...
percebi.
É?
Sim. Okay.